CBN, Psicologia e Comportamento, com Alessandra Ferreira.
Bom dia, Alessandra, tudo bem?
Bom dia, Carol, bom dia a todos os ouvintes da CBN, um prazer estar aqui na estação.
Alessandra, assunto, a gente não podia ter outro assunto nessa quarta-feira, né, que a gente vai falar do luto, como é que a gente consegue lidar com o luto, que com certeza é muito difícil, cada pessoa tem aí o seu jeito de lidar, né, isso, né?
Sim, exatamente, Carol, que é, na verdade, um tabu ainda, né, falar sobre luto, falar sobre a morte, é um tabu, muitas pessoas não conseguem falar sobre isso, né, nem expressar seu luto, expressar sobre morte, então, ainda é um tabu na sociedade, a gente não consegue lidar muito bem com esse tema.
Vamos começar então explicando, tentando entender um pouquinho do que é o luto.
Exatamente, Carol. Então, muitas pessoas associam o luto à morte, né? À perda de alguém. No entanto, essa perda ela pode estar relacionada também a outras perdas, como relacionamento, emprego, até um objeto. Então, o luto, na verdade, é um sofrimento que é esperado, um comportamento esperado, é um sofrimento relacionado a uma perda muito significativa, seja ela uma pessoa, seja um relacionamento, seja um emprego. Então, é você perder alguém e você sofrer, ou perder algo e você sofrer por isso, ou perder um relacionamento, né, terminar um relacionamento, e aquela perda de relacionamento traz um sofrimento muito grande, né, então significativo. Então, tudo que se perde, e para você ter um significado muito grande, a gente estabelece, a gente sofre um luto por isso, né, por ter perdido.
E existem estágios dentro desse luto, né?
Exatamente. Então, uma coisa importante a gente se falar, quando a gente pensar como conviver com esse luto. Então, para que eu consiga conviver bem com esse luto, eu preciso elaborar esse luto, eu preciso vivenciar esse luto, falar sobre isso, falar sobre o que eu estou sentindo, o que eu estou passando. E aí existe uma teoria que fala sobre 5 estágios, né, que a gente passa, que é naturalmente comum que as pessoas passem. Que é a primeira, que é a negação e isolamento. Então, você nega aquela perda, você nega que aquela pessoa não está mais presente, você simplesmente começa a viver e não lida com isso, não fala sobre isso, acaba se isolando. Então, seria uma primeira fase. Então, perdeu alguém, perdeu um emprego, perdeu um relacionamento, você acaba se isolando e negando aquilo primeiramente. Depois, a segunda é raiva. Eu sinto uma raiva por ter perdido, raiva da instituição, de repente, né, onde aquela pessoa faleceu, aquelas pessoas estavam envolvidas com a morte daquele ente querido. Então, o segundo estágio é raiva. Raiva, eu fico realmente revoltada com a vida, comigo, com o mundo em volta, uma tentativa de lidar com essa morte, né, lidar com essa perda. O outro é a barganha, então seria o terceiro estágio, né? Eu tento, de alguma forma, ver o que, que eu faço que eu posso reverter a situação. Né, daquela morte, o que eu posso fazer, que eu posso fazer com que volte, né, aquela pessoa volte. Quarto estágio é depressão, e aí é quando eu começo a tomar consciência de que realmente não vai voltar, a pessoa não vai voltar, não importa o que eu faça, é finito mesmo, né, a pessoa não vai estar mais lá, não adianta, é definitivo, e aí eu começo a ficar mais triste, isolada, desesperançosa com a vida, com tudo, e é uma fase mais de depressão, voltada para a tristeza. E depois a aceitação, e aí se finaliza esse luto com a aceitação de que, caramba, não está mais lá, mas eu preciso viver, eu preciso seguir a vida. Sim. Agora, Carol, o importante é que nem sempre acontece dessa forma. É uma teoria, como toda teoria dentro da psicologia, né? Dentro do entendimento humano, a gente é muito dinâmico, cada pessoa vai funcionar de uma maneira. Isso nem sempre todo mundo vai passar por essa fase, né? Todo mundo que tem um luto vai passar frequentemente primeira, segunda, terceira fase. E nem sempre por todas, entendeu? Então acaba que algumas pessoas vão direto para realmente para a fase depressiva, que é o quarto estágio, né? Então vou ficar mais isolada e triste, não vejo sentido na minha vida mais sem aquela pessoa. E aí, e depois, por algum tempo, e é assim, importante falar, né? Que essa, como eu falei, né, o luto, ela se dá por diversas situações, relacionamento, objeto, e aí de acordo com como essa pessoa vivenciou as perdas na vida dela, ela vai ter um repertório, né, então um repertório de como eu lido com as perdas. Então eu perco um relacionamento, como é que eu me comporto? Né, um emprego, um objeto, e aí, engraçado falar, que é desde criança, a gente, no histórico que a gente vai vendo da pessoa, desde criança, aquela pessoa perdeu um objeto, um brinquedo ali na infância, como é que ela lidou com aquilo? Né? Ela tem resiliência, ela consegue lidar com o sofrimento, como é que ela reage? Né? Então, isso é repertório para a gente ter perdas mais significativas como perda de alguém, né? Então, uhum. a gente vai tendo, a gente chama de resiliência. Como é que eu lido com os sofrimentos?
Uhum.
Né? Então, a gente vai criando repertório.
Eu acho que não tem uma forma de aprender a lidar, talvez, lutos que você tenha na sua vida. Talvez você... haja de forma diferente, né? Enquanto você editava, a gente sempre fala, relaciona o luto com a morte, mas como a gente está deixando bem claro aqui, nem sempre é isso, é a perda de alguém, não necessariamente porque a pessoa faleceu, né? Mas eu acho que é muito importante também, Alessandra, a gente falar que a gente está nos nossos, estão me chamando a atenção que a gente está no nosso um minutinho final.
Já?
Mas já está dando 10:30, hoje o nosso tempo foi um pouquinho mais curto.
Sim.
Mas acho que só reforçar, assim, que eu acho que o luto tem que ser respeitado também, né? Acho que pessoas
Exatamente.
Têm, claro, o direito de estar de luto. Uma outra coisa Sim. que eu vejo muito falando, quando alguém faleceu, alguém fala assim, olha, não fica triste, o fulano, no caso a pessoa que faleceu, não ia querer ver você triste. Só que eu acho que é uma fase que tem que se respeitar, né?
Sim, sim. E faz parte desse sofrimento, Carol.
Uhum.
Falar sobre isso. Falar vai potencializar, vai fazer que sofra mais. Não, pelo contrário.
Uhum.
Vai ajudar essa pessoa a aceitar o dor, aceitar o sofrimento. Quanto mais ela falar sobre isso, quanto mais ela falar como foi o relacionamento, o que sentia mais falta dele, né? Existe uma técnica pra gente, acho que é importante falar isso para finalizar, uma técnica muito importante que eu uso dentro da psicoterapia com pacientes lutados, é uma carta de despedida. A gente chama uma carta de, tipo, finalizar esse ciclo na minha vida. Quanto tempo? E aí o pessoal... falando, né, o tempo, assim, mais ou menos aceitável, que a gente mais comumente fala sobre luto, é de 6 meses.
Uhum.
Aquele luto intenso, sabe, frequente, ali, de sofrimento mesmo. E a partir disso, a pessoa precisa aí começar a ressignificar a sua vida, né, adaptar a sua vida, a sua rotina.
É isso
e aí, precisam fechar. E às vezes, essa carta de despedida parece tão simples, mas funciona tão bem com os pacientes. Uma carta, você colocando ali todos os sentimentos, né, se despedindo, agradecendo por ter aquela pessoa na tua vida, né? Então, a gente, quando fala de luto, fala muito em perda, né? Em falta. Então, é importante nesse momento falar nos ganhos também. O que você ganhou estar com aquela pessoa? Né? Olha só, ela fez parte da tua vida. O que, ela acrescentou?
Uhum.
Né? O que, foi importante para você? Então, é uma técnica bem bacana e bem simples. Qualquer um pode fazer uma cartinha de despedida, guarda depois. E isso pode encerrar um ciclo, assim, de sofrimento, sabe?
Exatamente.
Amenizar, pelo menos.
É isso mesmo. Alessandra, como eu falei, nosso tempo foi mais curto hoje. Queria muito agradecer pelas informações. Ótimo feriado para você e até a próxima semana.
Obrigada, Carol. Um abraço a todo mundo. Bom feriado.
Tchau, tchau.